Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, boa tarde. Você que nos acompanha aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a rádio mais livre de todas. E a gente tá... Boa tarde, Marcinho. Boa tarde, Djalma.
Boa tarde, Fabinha.
Não, só vou fazer uma introdução aqui, que a gente gostou, né, desse formato do mês de março, de trazer mulheres que inspiram. E então a gente hoje, a gente tem mais uma convidada, uma pessoa assim que eu admiro demais, extremamente inspiradora, que é a Flávia Feliz. Flavinha, tão bom ter você aqui, tanto tempo que eu queria que você viesse.
Obrigado, Flávia.
Obrigada,
pelo,
gente.
Por aceitar o convite, né? Eu falei pra ela no começo que eu tava curioso com o sobrenome dela, né? Esse sobrenome Feliz, né? É um sobrenome que parece que brilha, né? E ela vai me contar da história.
E ela tá sempre sorrindo, tá, Djalma? E ela é uma pessoa que tá sem... O sorriso é a marca registrada.
É, eu acho que faz parte aí, né? Um pouco da missão de vida, né? Eu brinco que eu já nasci com esse sobrenome predestinada e pra mim, assim, na minha visão, não tem como ser feliz sem a gente pensar no impacto positivo, né? Que é um pouco do que eu faço hoje. Mas a origem do sobrenome, como eu tava conversando ali com o Djalma, vem da origem árabe aqui da família, que veio do Líbano. Começou como Fenício, de Fenício virou Felício, de Felício virou Feliz.
Ah, olha
que
só.
Legal, né?
Então,
olha
um
só.
A trajetória.
É, então, falando em trajetória, vou contar aqui um pouquinho da trajetória, que daí você vai explicar. Mas a Flavinha, ela é formada em Relações Públicas pelo UFPR, é pós-graduada em Negócios Sociais pela FAI, mestre em Empreendedorismo Social pela Universidade do Sul da Califórnia, premiada em 2021 como empreendedora curitibana e tem experiência desde 2009 em projetos de impacto social. Gente, pulei um monte de coisa, senão eu ia ficar um tempão aqui falando para vocês a formação dela. Mas o mais bacana é que é uma pessoa que, de fato, impacta socialmente,
exato,
que tem esse impacto positivo, que tem essa transformação na sociedade. Mas de onde que vem isso, Fabi? Antes da faculdade, aonde que você achou que você tinha essa missão?
Olha, gente, então, essa pergunta é profunda. É bom que o Djalma tá aqui como um psicólogo para me ajudar também. Mas vou falar que veio de uma dor, assim. Quando eu era adolescente, eu tive um trauma muito forte, justamente por ser mulher. A gente vai entrar nesse tema um pouquinho daqui a pouco, né? Questões de gênero, do feminino, questões, enfim, né? De vieses, de assédio. Então, tive um trauma, assim, muito forte que me provocou algo, assim, que eu percebi que naquele momento eu podia ou... ficar, assim, introspectiva, assim, né, dentro de mim, ou eu podia realmente ser essa diferença que eu queria ver no mundo, assim, né? Então, usar aquilo que eu tinha, né, como habilidades para impactar a vida de outras pessoas, né? Para que as pessoas pudessem justamente viver uma vida plena, que é essa proposta, né? Com saúde mental, com acesso a oportunidades, com dignidade. Então, eu fico feliz, assim, né, da trajetória, é legal olhar para trás, mas eu acho que tem um lugar de reconhecer muitos privilégios que eu tive também para poder fazer essa mudança, assim, na minha própria vida e aí colocar minha vida à disposição para o que a gente precisasse manifestar na humanidade, daí que a gente se conhece também, né?
Que coisa linda, né? Nossa, que demais,
isso aí,
que demais.
Sabe, existe coisas que eu falo, vou falar um palavrão, tá? Existem coisas que eu falo muito com meus pacientes, sabe? Que a gente trabalha muito com dor, né? É transformar a merda em adubo, sabe?
Sim, sim.
E eu acho que esse trabalhar com isso, com a nossa dor como um chamado a melhorar a nós mesmos e o mundo, né? É a coisa mais linda que nós podemos fazer com as nossas dores, né?
Sim, e aí a gente, na verdade, estudou juntas, né? Eu e a Marta, a gente fez essa pós juntas e a gente aprende, né? Esse lugar do empreendedorismo, né, e o empreendedorismo de impacto ou social, geralmente ele vem desse lugar de uma dor mesmo do empreendedor, né, então ele é menos um lugar assim, criativo, o que eu quero manifestar, e mais assim, existe uma dor que me move nessa direção, né, o que eu posso fazer para criar uma solução, para melhorar, e aí muitas vezes surgem empreendimentos disso, né.
E aí, atualmente, você tá com a WeFlow. Explica um pouquinho pra gente, entendeu? Qual que é o teu trabalho, qual que é a missão?
Tá, legal. A WeFlow também é um sonho que veio, assim, muito antigo, desde essa época, né? Da faculdade, né? Da pós-graduação, na verdade. E era esse sonho de ter realmente uma empresa que fosse uma consultoria de sustentabilidade. Na época era assim que a gente falava, hoje se fala muito do termo ESG, né? Então,
também explica para quem está ouvindo, né, o que é ESG.
ESG.
Vou contar, é uma sigla em inglês, que significa na tradução os aspectos ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Então, mexe, está muito próximo assim, dessa sustentabilidade corporativa também, mas nasceu num contexto mais do mercado financeiro. De qualquer forma, para mim, são duas coisas, tanto ESG quanto sustentabilidade, que vão olhar para como que a gente pode usar a iniciativa privada, as empresas, para impactar positivamente a sociedade, seja, né, no aspecto social, né, que é mais humano, né, aspecto ambiental e outros. Né. Então, hoje a WeFlow ela é uma empresa de consultoria, treinamento e experiências, a gente fala, em ESG e sustentabilidade, que é o carro-chefe. E aí a gente tem também outros assuntos que foram chegando conforme a gente foi a um organismo vivo, assim, foram chegando pessoas com esses conhecimentos. E aí hoje a gente também trabalha com desenvolvimento de liderança e cultura justamente para a sustentabilidade. Questão de, que a gente chama de JEDI, que é justiça, equidade, diversidade e inclusão. E aí, por fim, a avaliação de impacto, né? Então, são quatro grandes serviços, assim, mas que no fundo é tudo para impactar positivamente.
E quem é a gente?
Ah, a gente é um grupo de seres, assim, jovens, que também tiveram alguns acessos, alguns privilégios para poder estudar fora, bolsas de estudos, né, como foi meu caso. E a gente escolheu ir para fora, beber de fontes, né, que a gente considera as melhores, assim, no mundo, assim, de forma global, para trazer isso de volta aqui para o Brasil. Então, hoje a gente tem um time de 14 pessoas, também um time jovem, a pessoa mais velha tem 42, que é o meu sócio Paulo, que você conhece, que é o mais, né, mais velho, experiente.
O Paulo foi o coordenador do curso, né, de empreendedorismo lá da FAI.
Se conheceu. Então a gente foi se conectando aqui no ecossistema que a gente fala de impacto em Curitiba. Teve gente que foi para fora, ficou, teve gente que foi e voltou. Então é esse grupo assim que trabalha hoje e está espalhado no Brasil e em alguns países do mundo também.
Nossa, que bacana.
Que legal, né?
Tá.
Que bacana.
Me diz uma coisa, assim, por exemplo, a gente vê muito essa questão da empresa, assim, que a gente ouve falar muito, sobre essa questão salarial, né, da diferença de 30%, que falam, não sei se exatamente é isso a estatística, 30%, a questão do assédio, né, das cantadas no trabalho, que se encontra em todos os lugares, assim, né, a gente vê isso muito comum, principalmente em áreas que são muito áreas de poder, né, eu já vi isso, né, dentro do direito, dentro da justiça, né, que é onde existe essas situações. Estou falando porque hoje eu vi no jornal, ontem eu vi no jornal, que um funcionário da Caixa Econômica Federal, lá de, acho que de Brasília, algum lugar, foi demitido pelo assédio a uma estagiária. Uhum. Né? Como é que você vê isso? As empresas chamam para isso, para esse problema?
Sim, até...
Conta um pouquinho aí pra gente.
Vou contar.
As experiências aí.
Claro, a gente acabou de passar, né, o dia 8 de março, que é um dia simbólico, né, de luta, né, um dia político. A gente às vezes confunde achando que é um dia romântico, legal a gente celebrar, mas a essência dele é um dia, né, de luta, assim, mesmo pela equidade de gênero que a gente fala. Então, assim, dentro do que eu estava explicando, assim, da sustentabilidade corporativa, do ESG, existe um pilar SS ali do social, ele vai lidar com relações humanas, né? Então, como que a empresa lida com as relações humanas dentro de casa, ou seja, a relação com os trabalhadores, e também fora, com outras partes interessadas, então, com a comunidade de entorno, com fornecedores, com parceiros, com clientes, né? E aí, junto com essa onda, assim, né, do ESG, que é relativamente recente aqui, né, no Brasil, então é coisa de, talvez, 5 ou 7 anos, assim, no máximo, isso trouxe à tona, junto, muitas questões de diversidade e inclusão. Então, aconteceu uma evolução histórica também na legislação aqui no Brasil. Então, existe a lei, né, do assédio, a lei contra o assédio. Essas políticas e essas cobranças estão cada vez maiores nas empresas como um pilar desse S, né? Que é como que você está cuidando dessas relações dentro da tua empresa, né? Então, você está oferecendo salários iguais, né? Os salários justos para homem e para mulher. Você está combatendo questões de assédio. Você tem canais de denúncia para as mulheres que eventualmente sofrem com isso. Existe um tipo de apoio a essas vítimas, né? Então, isso assim, em grandes empresas costumava já ser uma prática, né? Uma boa prática de governança. São empresas que às vezes têm capital aberto na bolsa de valores, ou são empresas, como você citou, né, públicas ou estatais. E agora isso está chegando para qualquer porte de empresa, qualquer tipo. Então, a gente sim tem feito alguns trabalhos de tanto de treinamento, sensibilização, quanto alguns mais fortes de realmente ter uma política ou ter um sistema, né, relacionado à diversidade e inclusão para as empresas cumprirem ao longo do ano inteiro, né?
E assim, só uma dúvida que eu fico, assim, quando vocês fazem esse trabalho, esse tipo de trabalho, vocês chegam numa empresa, você percebe que existe uma resistência, seja assim, ou das lideranças ou dos funcionários, onde que você percebe que é mais difícil ali mudar essa mentalidade?
Tá, a primeira barreira eu acho que é essa falta de consciência mesmo. Então a primeira coisa que as empresas vão falar, não, mas aqui não acontece questão, a gente não é preconceituoso, a gente não é injusto, a empresa não se reconhece nesse lugar. Geralmente é uma visão assim, que as lideranças quase que não querem admitir ou não reconhecem, né? Então tem um processo que é um dos primeiros passos quando a gente vai trabalhar com diversidade e inclusão, assim, que é realmente um letramento, né? Então, entender assim, tá, então você acha que você não está praticando nada, nenhum tipo de preconceito. Vamos ver se a gente está entendendo da mesma forma o que, que é um preconceito? Será que não tem algumas questões que estão veladas, né? Talvez você não ofenda uma pessoa, né, no corredor, mas talvez a tua política de salário está refletindo alguma coisa, né? Então a gente geralmente começa com esse letramento, que é colocar todo mundo nesse mesmo pé. Então, depois que a empresa toma essa consciência, né, de que, ó, opa, talvez tenha algumas questões aqui que eu preciso mexer, aí a gente vai fazer um plano de ação, que geralmente é isso, são programas que não são pontuais, né? Então é uma ilusão achar que uma palestra vai resolver, né, uma questão tão profunda e que exige uma mudança cultural, assim, né, dentro da organização. E a gente, na WeFlow, a gente tem uma abordagem que a gente fala, que é uma abordagem regenerativa, assim, que é como a gente muda de dentro para fora. Então, não adianta a empresa, assim, ah, vou fazer uma campanha, vou fazer só um post pontual no Dia das Mulheres, se dentro de casa, né, e se daí cada indivíduo dentro de si não tá se mudando. Então, a gente faz um trabalho que a gente cutuca em alguns pontos que são sensíveis, né? Você falou da roda, do poder e do privilégio, isso, né? A gente tem até uma imagem que é super legal, que é essa roda de poder e privilégio, né? Em que, se a gente for imaginar esse círculo e for imaginar o que está no poder, bem no centro desse círculo, e aí cada fatia é como se fosse uma fatia de pizza, né? Então a gente vai olhar ali, por exemplo, questões de gênero. Quem está no centro desse poder? É o homem cisgênero. Uhum. Um pouquinho depois está a mulher cisgênero. E aí na marginalidade desse círculo estão ali as pessoas trans, né, intersexo e não binárias. Uhum. E aí a gente pode fazer essa fatia para várias questões aqui, né? Desde a riqueza dela, o idioma, a cidadania, né? A cor da pele, a etnia, a educação. Então, quando a gente apresenta isso, geralmente dá um momento de, nossa, você vai se identificando, fala, uau, eu tô no centro dessa roda de poder e privilégio, ou eu tô super na marginalidade, ou só tomar consciência, assim, de que existem intersecções, assim, nossa, né, então eu sou uma mulher, ok, sofro alguns preconceitos, mas eu ainda sou uma mulher branca, com muito menos, né, sofro muito menos preconceitos do que uma mulher negra, uma mulher, né, que são pretas e pardas, uma mulher indígena, né. Então, tomar essa consciência e cutucar nesses pontos, assim, já é um grande passo, né, para começar essa mudança.
Como é que eles chegam até vocês? Como é que eles solicitam esse tipo de consultoria? Porque se eles, a princípio, eles acreditam que eles têm uma boa governança, que está tudo certo dentro da empresa, que não tem assédio, como é que, então, daí vocês...
Vou emendar a pergunta dela com uma pergunta que me abriu, assim, bastante, sabe? Às vezes, por exemplo, no caso do assédio, né? Eu vejo que algumas vezes o assediador é o dono ou o cara que detém o poder, né? E aí, esses caras, muitas vezes, não reconhecem aquilo como assédio, né? Eu já vi, assim, coisas veladas, por exemplo, pedir determinadas roupas para as mulheres, para trabalhar, ou fazer um grupo só de mulheres, pela beleza das mulheres, entende? Né? Ou algumas empresas que são empresas familiares, por exemplo, em que tem esse olhar da funcionária como eu estou pagando seu salário, eu posso tudo. Né? Esse cara, quando ele chama, ou melhor, uma empresa que possa ter essas pessoas de poder, quando elas chamam por quê? Assim, o que leva elas a chamarem se aquilo é tão normalizado, por exemplo, pelo dono e aquilo vai passando para baixo, né?
Sim, super entendi. É o mesmo dilema que existe hoje com a sustentabilidade em geral, né? Então, existem alguns perfis. Existem pessoas que espontaneamente, né, lideranças de empresas, que espontaneamente vão falar, nossa, isso daqui é muito valioso, isso daqui está alinhado com os meus valores, eu acho que, além disso, né, agrega valor para a empresa, né? Então, já existem várias pesquisas hoje que mostram isso. Como diversidade e inclusão, né, melhora a inovação, a competitividade da empresa, né, a rentabilidade da empresa. Então, assim, esse seria um cenário, talvez não ideal, mas um bom cenário, que é quando isso parte espontaneamente, assim, né? Então, né, essa liderança vai bater na porta e vai falar, isso aqui faz sentido, vamos implementar, como é que funciona? Nem sempre é assim. Então, existe daí outro cenário que é, muitas vezes, quando isso vem de baixo para cima. Então, quando a gente começa a entrar nas empresas e fazer trabalhos de sustentabilidade, é uma possibilidade mesmo, uma porta de entrada, chegar a algum tipo de pedido mesmo, assim, para a gente. Tipo, olha, talvez nossa liderança não esteja percebendo como a gente está percebendo aqui, mas como faz parte dessa pauta, né, do ESG, da sustentabilidade, seria muito legal ter um treinamento de vocês. Será que vocês conseguem conversar, né, com toda a nossa diretoria, por exemplo? Então, a gente já teve casos de que isso veio, digamos, mais da base, assim, da empresa, sim, fazendo esse pedido para subir essa informação. E aí, o que está acontecendo agora muito forte é a questão regulatória, né? Então, agora tem algumas coisas virando lei, né? Então, por exemplo, isso, a lei do assédio. E aí, existem algumas exigências, né, das empresas passarem a fazer realmente treinamento, sensibilizações, ter canais de denúncia. A outra, que é a lei da igualdade salarial, que até a gente fez um webinar esses tempos. Tem um blog também dentro do site da WeFlow falando mais sobre isso. Que desde a metade do ano passado virou uma lei para empresas com mais de 100 funcionários e reportar, fazer pelo menos agora um relatório sobre como que está a remuneração. Legal. Dentro da empresa, então exigindo transparência. Então, assim, ou três caminhos, né? Ou é espontâneo, genuíno, desse alinhamento da visão da alta liderança, né? Com a estratégia do negócio, com o que ele quer manifestar no mundo, assim, com esses valores. Ou é um pedido da própria empresa, e aí vindo de baixo para cima, ou na lateral, assim, né? Ou é uma coisa bem de cima para baixo, que daí é ou regulações, leis, ou até mesmo relações comerciais, né? Então, por exemplo, a gente já tem grandes empresas que são muito referência nesse assunto, assim, no mercado, que hoje cobram dos seus fornecedores, né? Sim. Então, digamos lá, eu quero que você me forneça tal insumo para minha indústria, mas eu quero que você me comprove como é que está a tua questão de equidade de gênero, por exemplo, porque para esse cliente isso é estratégico, né?
Pois é, mas a gente tem, por exemplo, a sociedade já, né, quanto tempo, já toda estruturada, né, em cima dessa desigualdade, e aí você chega numa empresa, ok, até com respaldo de leis e tudo mais, mas com essa proposta, então, de equidade salarial. Como que as pessoas, os funcionários recebem isso? Como que é trabalhar? Porque a gente sabe que, né, a gente vê nas redes sociais, ah, isso é mimimi, ah, porque não sei o quê. Então tem, ou mesmo a questão da licença maternidade, ou de dizer que a mulher produz menos porque é mulher, ou porque fica mais em casa, né, porque tem as questões familiares. Como é que é trabalhar com essas pessoas? E ainda tem bastante dentro das empresas?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.